Negócios à Lupa pela AEMINHO, um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMINHO sobre temas de economia e sociedade, todas as quartas, às 11h40 e 15h30.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Negócios à Lupa pela AEMINHO. Em abril focamos no impacto da conjectura geopolítica na economia portuguesa. Ao longo deste mês teremos a oportunidade de concretizar o efeito dos conflitos em áreas de negócio mais específicos, mas para início de conversa, neste primeiro episódio vamos falar no contexto nacional, vamos falar no geral. Para isso tenho comigo o meu primeiro convidado deste mês, como já é habitual, Ramiro Brito, presidente da direção da Associação Empresarial do Minho. Ramiro, tendo em contexto estes conflitos, falamos da guerra na Ucrânia que começou em 2022, falamos agora mais recentemente da guerra entre Israel, Estados Unidos, Irão e até o Golfo Pérsico, que é mais isso que nos interessa para esta conversa. Como é que estes conflitos estão a afetar a economia em Portugal?
Ora bem, nós vivemos num mundo global. Isto é um lugar comum, costuma ser muitas vezes, mas raramente as pessoas que já têm a percepção real do que é que isto significa. E este é um bom exemplo da globalização, ou seja, a economia funciona de uma forma de interdependência, ou seja, toda a cadeia de fornecimento de produtos e até de serviços está dependente de uma cadeia de fornecimento internacional. Se pensarmos no mais comum e mais óbvio, aquele que as pessoas sentem mais na carteira, no caso dos combustíveis, no caso do petróleo, toda a cadeia de abastecimento de produtos, serviços e alguns até processos produtivos estão demasiado, são muito expostos ao fornecimento de petróleo. Se nós pensarmos que o Golfo Pérsico é um dos maiores fornecedores de petróleo no mundo inteiro, percebemos que o impacto direto, não estou a falar sequer da escassez, estou a falar primeiro dos preços, portanto, o impacto é imediato, o aumento dos preços na cadeia de produção é muito significativo e isso vai se refletir e reflete-se no preço dos consumidores. Não apenas naquilo que nós tendemos a pensar mais, que é o gasóleo ou a gasolina, pronto, ok, isso é aquilo que nós vemos de uma forma mais evidente, mas em toda a cadeia de fornecimento, porque toda a operação das empresas está dependente desse fornecimento. Ainda temos o gás, que terá um impacto então para empresas de manufatura intensiva que estão, por exemplo, até mesmo na área do têxtil ou da metalomecânica, que tem uma dependência significativa de gás, isto pode ter um impacto brutal nos preços e, portanto, no fundo, pode-se resumir a uma coisa que é aquilo que as pessoas mais conseguem entender, é a inflação. Ou seja, nós vamos ter e já estamos a assistir a uma subida vertiginosa dos preços e isso depois vai ter impacto na economia global e impacto social também.
Aqui no mercado municipal, por exemplo, temos pessoas que dizem, comerciantes que falam de aumento de preços, até às vezes o dobro ou o triplo. Que aspectos específicos é que o Ramiro, ou exemplos neste caso, é que o Ramiro nos pode dar mais específicos destes impactos?
Olha, eu vou-lhe dar um exemplo. Nós temos associados que têm indústrias de diversas naturezas, mas, por exemplo, numa indústria de um associado nosso de embalagens, produção de embalagens, na primeira semana do conflito, o preço da matéria-prima que normalmente ele comprava ou compra na Alemanha, apesar dela vir via outros países fora do espaço europeu, era dado ao dia. Ou seja, quando ele pedia uma cotação de matéria-prima, a validade do preço era 24 horas.
Ou menos.
Mas naquele caso, logo na primeira semana, era 24 horas. O que é que isto faz? Isto faz com que... E isto tem a ver com o tal aumento exponencial dos preços. Quem está a definir preços? Toda a cadeia de produção passa a ser, como é evidente, extremamente conservadora naquilo que é a sua abordagem ao mercado. Ou seja, na dúvida, sabendo que tem uma baliza tão curta de análise e cálculo dos custos de produção, é perfeitamente natural que sejam extremamente protecionistas nos preços que dão ao mercado para a comercialização dos seus produtos transformados. E é por isso que os preços sobem muitas vezes na ordem do dobro. E as pessoas, eu percebo, naturalmente custa-lhes entender como é que o impacto é tão rápido e é tão grande. Mas normalmente tem a ver com isto, tem a ver. A economia é um jogo de expectativas. O preço que nós damos hoje era o preço que nós fazemos hoje, seja em indústria, seja em serviços, é para entregarmos ou produzirmos um produto amanhã ou depois de amanhã. Portanto, nós estamos sempre a arriscar na conjuntura em que o produto depois vai para o mercado ou o serviço vai para o mercado. Esses indicadores têm um impacto muito grande, porque se eu começo a ter um fornecedor que me dá uma validade de 24 horas, o que eu sei é que provavelmente quando o meu produto chegar ao mercado, eu já não vou estar sequer a pagar aquele preço na matéria-prima. E aquela ideia que tem dos estoques, ai, mas pode-se comprar imensa matéria-prima para armazenar e aí... É verdade, em alguns setores isso é possível, mas eu digo-lhe já que na maior parte deles não é. Por exemplo, vamos falar do setor da alimentação. Na cadeia de produção da alimentação não é viável.
Percível, né?
Não é? São bens percíveis, têm validade curta e, portanto, não é viável formar stocks muito grandes. E além disso, era outra coisa. Não é possível, realisticamente, uma empresa armazenar stocks excessivos para fazer face a este aumento dos preços. Primeiro, porque a oferta, quando isto acontece, a própria oferta de matérias-primas começa a escassear. Ou seja, também não há fornecedores de matéria-prima a vender tudo o que nós queremos comprar. Muitas vezes, a própria... Há inclusive, e as pessoas muitas vezes não têm visto, um racionamento dos fornecedores de matérias-primas na distribuição pelos seus mercados, para nunca deixarem nenhum mercado vazio ou sem resposta. E, portanto, nem os produtos estão disponíveis on demand, quando nos apetece, nem é possível amortecer este ou absorver este custo de uma forma realista. Isto acontece em todas as cadeias de produção. Dou-lhe exemplo, o exemplo das embalagens tem um impacto, por exemplo, muito grande na alimentação. Estamos a falar de uma empresa que produz as embalagens de produtos possíveis, precisamente. O que significa que, vamos supor, mesmo que as laranjas não aumentem o preço, o custo do produto em si, a embalagem onde a laranja é embalada passa a ter um preço diferente. E isso depois repercute-se no preço da laranja em si. Portanto, o impacto é muito grande.
Este impacto que as pessoas sentem seria no fundo, um efeito direto deste conflito. Que efeitos indiretos é que o Ramiro percebe que já estão...
Olha, como eu lhe disse há pouco tempo, como eu lhe disse há bocado, a economia é um jogo de expectativas. E portanto, nós, quando temos uma conjuntura geopolítica e geoeconómica instável, os efeitos são muito grandes... E são muito grandes a médio prazo. Estes são os direitos. Depois há aqueles indiretos e a médio prazo. Por exemplo, acesso ao crédito. O próprio sistema bancário começa a ter receio de financiar a economia porque não... Lá está, mais uma vez, não, apesar de qualquer financiamento incluir uma dose significativa de risco, esse risco tem um custo que é pago pelo consumidor final. Ou seja, nós, o valor das taxas de juros, dos spreads, de tudo aquilo que está envolvido, por exemplo, num processo de crédito, está diretamente relacionado com a estabilidade e a previsibilidade que o sistema financeiro ou o sistema bancário tem na conjuntura económica. Portanto, eu diria que a médio prazo, e isto olhando essencialmente para os consumidores finais e para as próprias indústrias, vai haver aqui uma cadeia de efeitos, uns de custos diretos de produção, outro de contexto, custos de contexto em que nós vamos ter dificuldades e a indústria portuguesa e a empresa portuguesa, como aliás todas as indústrias do mundo estão, têm um nível de ainda de exposição significativo, por exemplo, ao financiamento. O financiamento faz parte da nossa operação e, portanto, quando nós começarmos a sentir esses efeitos nos produtos financeiros que muitas vezes viabilizam e potenciam a nossa atividade, isso vai ter um custo no contexto das empresas. Eu não sei se esse impacto vai ser grande, vai ser pequeno, nós esperemos que obviamente não seja muito grande, mas sei que ele vai existir. E portanto, hoje em dia, como eu lhe disse, o pior que pode haver em economia é a incerteza. É o pior fator. Eu não sou economista de formação, mas já tenho alguma experiência, e é a coisa mais difícil de gerir a economia. Eu digo sempre isto: é mais fácil gerir um contexto mau, assumidamente mau, e que nós conhecemos os seus contornos, ainda que sejam maus, do que gerir um contexto incerto. Porque no contexto incerto há uma dimensão humana dos agentes, dos atores da própria economia, que é inevitável. Nós, o ser humano, não tem por natureza não é fabricado para tomar decisões sem saber onde é que está a pisar e onde é que está a pôr os pés. Portanto, a incerteza cria especulação, cria receio que normalmente se reflete depois em toda a cadeia da atividade económica e, portanto, acho que esse, se calhar, é o impacto maior. Mas isto vai chegar ao financiamento. Aliás, na semana passada, o Banco Central Europeu avisou já que as taxas de juros vão subir. E vão subir, reparem, vamos ser realistas, não foi num mês que o fluxo de liquidez dos bancos diminuiu significativamente. Isto é provisional. É precisamente jogar com a tal incerteza e pensar, ok, como eu não sei prever o cenário a 6 meses, eu tenho que tomar medidas preventivas para garantir que o sistema não colapsa se o efeito for muito mais profundo do que o que estamos à espera. No fundo é isto. Nós estamos sempre a gerir e a jogar expectativas. Portanto, isto vai ser uma altura para testar a resiliência da economia do país, a resiliência da economia da região do Minho. Mas eu gostava de deixar aqui uma palavra de esperança e de esperança não idealista, portanto, realista.
Realista.
Realista. Nós temos, no contexto internacional, nós temos condições para, sabendo que vamos estar todos no mesmo patamar, ou seja, isto não é uma crise em Portugal, isto é uma crise mundial. Nós temos, a nossa economia, ao ser mais pequena, é mais flexível. E como é mais flexível, nós temos uma capacidade do nosso tecido económico de adaptação a novas realidades maior do que uma economia muito maior e muito mais orientada para a escala. Ou seja, nós temos aqui, de facto, isto é daqueles momentos em que a nossa dimensão é um superpoder, porque nós temos de facto essa capacidade para nos ajustarmos. Portanto, eu acredito, e acredito com os pés assentes na terra, que as empresas da região do Minho e as empresas portuguesas saberão a dar uma resposta muito, muito cabal a isto. Quanto ao resto do mundo, nós temos um problema de raiz e que nós não podemos resolver sozinhos. Nós temos uma conjuntura política pela primeira vez em grandes potências como os Estados Unidos, que são lideradas por pessoas completamente imprevisíveis. E, portanto, se o Sr. Trump amanhã acordar e achar que o Algarve é um bom sítio para, sei lá, para fazer um resort, pá, em Portugal ele não tem que ser agressivo, porque nós receberemos
bem.
Mas nós neste momento estamos completamente, e mais uma vez, a incerteza. E termos esta ideia, e isto afeta muitos mercados, por exemplo, que o Presidente dos Estados Unidos claramente joga com os mercados. Nós percebemos que acontecem movimentos em termos de mercados de capitais e de mercados de bens como ouro, petróleo, prata, etc., onde o Presidente dos Estados Unidos claramente tem uma intervenção presidencialista. Portanto, ele anuncia, diz uma, eu peço desculpa pela expressão, uma daquelas coisas absurdas que ele diz numa terça-feira, mas na segunda-feira houve uma série de empresas americanas que, antes dele dizer, conseguiram prever que aquilo ia acontecer. Portanto, nós é a primeira vez, provavelmente, que assistimos a um Presidente dos Estados Unidos a ter uma intervenção presidencialista nos mercados de capitais e nos mercados. E isso sim é um perigo muito, muito grande. Mas, mais uma vez, Portugal e o Minho, desta vez, a nossa dimensão e o nosso contexto, acho que no contexto internacional é um superpoder que devemos explorar.
Tendo em conta esta boa nota que o Ramiro acabou de dizer sobre a economia de Portugal, e neste contexto, nós já fomos vendo o governo a ter algumas intervenções, ora é no preço dos combustíveis, ora é no preço do gás. Em que áreas é que o governo pode ajudar a economia, Portugal e os portugueses?
Olha, eu vou-lhe ser franco. Eu, num contexto destes, como é evidente, o governo faz aquilo que pode nas condições que tem. Mas eu acho que aquilo que era mesmo importante em Portugal, e se nós não temos feito, e nenhum governo começou a fazê-lo de uma forma verdadeiramente assumida, só há um caminho para nós termos menos exposição a este tipo de situações, que é reduzirmos a nossa exposição a este tipo de... o nosso nível de dependência deste tipo de produtos, sobretudo o petróleo. E Portugal, mais uma vez, pela sua dimensão, tem mais capacidade ou mais possibilidades de tornar isto, ou seja, este movimento... E eu não estou a falar só da energia elétrica, estou a falar da nossa capacidade de termos de sermos mais autossustentáveis em termos energéticos. E se nós conseguirmos, numa economia da nossa dimensão, é mais fácil fazer isto, tornar isto sistémico. na economia. Numa economia muito maior é muito mais complicado, porque é uma rede muito maior.
Há variáveis.
Portanto, eu acho que o governo tem feito o que pode fazer, que tem consciência, e nós nisto temos que ser realistas, pá, não podemos, temos que ter consciência que há limites, o país tem limites, o orçamento tem limites, e portanto não é por aí que vamos operar grandes milagres, mas acho que isto se calhar seria um bom alerta e um bom momento para nós começarmos com uma verdadeira política de transformação energética do país, para reduzirmos o nosso nível de dependência nas cadeias de produção a este tipo de produtos.
Energias renováveis?
Energias renováveis, energias verdes, energias que nós conseguimos gerar internamente com a água, com o vento. Se nós tivermos um nível de dependência menor, quando efeitos destes existirem, e já eles vão continuar a existir, nós vamos, aí passamos a ter uma posição privilegiada na economia internacional. E num país como o nosso, isso é uma vantagem brutal. Portanto, o que eu acho que o governo deveria fazer é aproveitar esta oportunidade em que há uma consciência coletiva de que nós, de facto, não podemos ter este nível de exposição a este tipo de produtos e começarmos a pensar de uma forma muito estruturada, rápida e estratégica numa transformação a sério do nosso cenário energético em Portugal. E pronto, e aí sim, se calhar, mais do que resolver isto agora, estaremos a desenhar um futuro muito mais estável e muito mais promissor para a economia portuguesa.
Muito bem, muito obrigado, Ramiro. E é assim que terminamos este primeiro episódio de abril do Negócios à Lupa pela AEMINHO, com a opinião de Ramiro Brito. Para a semana temos novo convidado, novo tema, mas entretanto pode ouvir este e outros episódios em rumo.pt, nas redes sociais da AEMINHO e agora também no canal de Spotify da AEMINHO. Quanto a mim, eu espero por vocês na próxima semana. Até lá.
Negócios à Lupa pela AEMINHO, um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMINHO sobre temas de economia e sociedade. Todas as quartas, às 11h40 e 15h30.